Seja bem-vindo ao podcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse projeto é orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Porowski. São professoras de Fisiologia da Universidade.
Olá pessoal, eu sou o Guilherme Matheus Langa, eu sou acadêmico do curso de Medicina da UFSPA e monitor da disciplina de Fisiologia do curso de Farmácia. A organização dos neurotransmissores. Mais de 50 substâncias já foram descritas como participantes das sinapses. Várias delas atuam fora do sistema nervoso, têm ação hormonal, vários são aminoácidos, mas quando estão dentro do sistema nervoso, elas participam das sinapses. Para organizar esse grupo gigantesco, foi feita uma divisão de dois subgrupos, que são os neurotransmissores com moléculas pequenas e de ação rápida e os neuropeptídeos. Os neurotransmissores com moléculas pequenas e de ação rápida, como o próprio nome diz, têm moléculas muito menores que os neuropeptídeos, eles participam da maior parte das sinapses e eles atuam rapidamente, em questão de centésimos de segundo. Por que eles são mais rápidos? Primeiro, porque eles têm a molécula menor. E segundo, porque eles são produzidos no próprio terminal pré-sináptico. Ou seja, eles não precisam percorrer todo o neurônio. Eles são produzidos lá no terminal pré-sináptico e são liberados pelas vesículas quando há a transmissão do potencial de ação. E essas vesículas que são produzidas no terminal pré-sináptico e contêm os neurotransmissores de moléculas pequenas, elas podem ser recicladas depois que elas liberam os neurotransmissores na fenda sináptica, para ser novamente usado para novos transmissores. Agora, os exemplos de neurotransmissores, os principais. A acetilcolina. A acetilcolina é secretada pelas grandes células piramidais do córtex motor, núcleos da base, neurônios motores periféricos e também os neurônios motores que atuam nos músculos esqueléticos, em neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares do sistema autônomo. Na maior parte das vezes, a acetilcolina ela é excitatória, mas é sempre importante lembrar da exceção nos terminais parasimpáticos periféricos. E o maior exemplo é o nervo vago, que, entre outras funções, também atua no coração e ele faz a parte parasimpática do coração, a redução da contração cardíaca. A norepinefrina, também chamada de noradrenalina. Ela é uma monoamina que faz parte das catecolaminas. É secretada pelos neurônios do locus ceruleus, que fica dentro da ponte. Esses neurônios, na verdade, eles emitem terminações para várias regiões encefálicas, que configura o sistema da norepinefrina. E também é produzida em neurônios pós-ganglionares no sistema simpático. E na maioria das vezes, ela é excitatória. Ela é produzida a partir da tirosina, que é transformada em DOPA, depois em dopamina, depois norepinefrina, que pode ainda ser transformada em epinefrina. A dopamina. Ela também é uma monoamina, também é uma catecolamina, e ela é secretada pela substância nigra, que fica dentro do mesencéfalo. E ela atua principalmente nos gânglios da base. Ela faz a coordenação motora. Por isso que a dopamina ela está em falta na doença de Parkinson, que no caso a gente tem uma ataxia, que é problemas de coordenação motora. Um dos medicamentos usados para a doença de Parkinson é a levodopa. Ela não é o primeiro medicamento a ser usado, porque ele é um dos mais potentes. É usado vários outros antes. Mas a levodopa, ela simula a ação da dopamina, que está em falta. Tanto é que se a gente olhar exame de imagem de pacientes com parkinsonismos, a substância nigra do mesencéfalo, ela vai estar reduzida. A glicina. Ela é um aminoácido essencial, então, obviamente, por ser um aminoácido, a gente consegue comparar com os neuropeptídeos, porque os peptídeos são formados pelos aminoácidos. Então, se só um aminoácido já é um neurotransmissor de molécula pequena, a gente já imagina que os neuropeptídeos, por ser vários aminoácidos, vão ser muito maiores. Ela é um aminoácido essencial que precisa ser consumido na dieta e ela é o principal inibitório do tronco encefálico e da medula. Quando os seus receptores são ativados, entra cloreto nos neurônios por receptores ionotrópicos, o que causa uma inibição. Mas, quando a glicina se liga aos receptores NDMA, ele aumenta a sensibilidade do neurônio quando ele vai receber o glutamato, que tem efeito excitatório. Então, a glicina tem efeito inibitório, mas ligados aos receptores NDMA, acaba tendo um efeito que potencializa o efeito excitatório do glutamato. Dentro da medula, ela é liberada pelos interneurônios inibitórios, que também são chamados de células de Henschel, que eles limitam a ativação dos neurônios motores. Inibindo os neurônios motores, vai causar menos contração muscular, e isso leva a um relaxamento muscular. Então tem efeito inibitório ali. O GABA. O GABA é o ácido gama-aminobutírico. Ele é o principal neurotransmissor inibitório do telencéfalo, do diencéfalo e também da retina. É bom a gente lembrar que a retina e parte nervosa da visão, ela é como se fosse um prolongamento do cérebro, na verdade. Ela é um pouquinho diferente de outros terminais do sistema nervoso periférico, porque ali está em contato direto com o sistema nervoso central. Tanto é que, macroscopicamente, tem toda aquela questão do gânglio óptico, do quiasma óptico, que são maiores que outras estruturas. O GABA, então, ele é um relaxante também, porque ele também é inibitório. É bom a gente comparar com a glicina. A glicina, ela é o principal inibitório do tronco encefálico e da medula, ou seja, do tronco para baixo. O GABA, ele é o principal inibitório do tronco para cima, telencéfalo, diencéfalo e também a retina, que está ligada ao córtex cerebral. Os benzodiazepínicos, o mais famoso é o diazepam, eles se ligam aos receptores GABA-A. Tem o GABA-A, GABA-B, e ele aumenta, os benzodiazepínicos, eles aumentam a frequência de abertura dos canais de cálcio. Então, eles potencializam o GABA, ou seja, vai ter mais inibição. Tendo mais inibição, acaba tendo um efeito calmante. Por isso que os benzodiazepínicos, eles são usados também para ansiedade. Mas a cafeína é o contrário. Ela inibe a ação de benzodiazepínicos. Então, se ela inibe um remédio que facilita a ação do GABA, a cafeína prejudica a ação do GABA. Então, reduz a inibição, aumenta a excitação. O GABA também está relacionado com a neurotoxina tetânica, que é uma das toxinas produzidas pela bactéria do tétano. Essa toxina, ela inibe a liberação do GABA, também da glicina, nos interneurônios inibitórios da medula. Então, inibindo os interneurônios inibitórios, a gente vai causar uma excitação do neurônio pós-ganglionar dos músculos. Então, isso vai aumentar a contração muscular e vai causar aqueles espasmos que a gente vê nas tetanias, no próprio tétano. Só uma correção: o segundo neurônio, quando a gente está falando do sistema motor, é o segundo neurônio, não um neurônio pós-ganglionar, o termo certo. O glutamato. O glutamato, ele tem efeito excitatório. Ele está presente em vias sensoriais e corticais e ele modula o aprendizado e a memória. Os seus receptores, eles podem ser os ionotrópicos ou os metabotrópicos. O sistema do glutamato, que é o sistema glutamatérgico, ele está diretamente relacionado com o sistema dopaminérgico. E a dopamina, ela tem ação na doença de Parkinson e na coordenação motora também. Há evidências de que a hipofunção dos receptores NMDA, que é um tipo ionotrópico do glutamato, está relacionada com a esquizofrenia. Então, uma das hipóteses que explicam o porquê da esquizofrenia é chamada de hipótese glutamatérgica. Porque em estudos feitos pós-mortem, em pessoas que tiveram esquizofrenia durante a sua vida, foi visto que tinha uma redução gigantesca de glutamato. Isso não é algo muito bem explicado, mas é uma evidência de que o glutamato está relacionado com a esquizofrenia. A serotonina. A serotonina é conhecida como hormônio do prazer. Ela é secretada pelos núcleos da raf mediana, que fica na linha mediana, no tronco encefálico. Esses neurônios, eles se projetam para o hipotálamo, medula e outras regiões. Ele é inibitório. Ele causa também um relaxamento, por isso que está ligado à dor, ao sono e ao prazer. E eles têm uma tabela gigantesca de receptores só para serotonina. Agora, deixando à parte todo o grupo dos neurotransmissores de cadeia pequena, agora a gente vai para os neuropeptídeos, que são os de cadeia grande, que são muito maiores e muito mais lentos. Eles são transportados a uma velocidade de centímetros por dia. Por que que eles são tão mais devagares? Primeiro, porque eles são maiores. Segundo, porque eles não são produzidos no terminal pré-sináptico, igual os neurotransmissores de moléculas pequenas. Eles são produzidos no soma, que é o corpo celular dos neurônios, lá na outra ponta. E eles têm que ser transportados por todo o neurônio. seguindo o fluxo do citoplasma, que é o fluxo axônico. É bom a gente lembrar que o axônio, ele tem toda aquela questão da mielina, mas ele tem citoplasma dentro dele. Então, tem que passar por todo o neurônio. Então, isso faz com que ele seja muito devagar. Eles chegam no terminal pré-sináptico e também são liberados com um potencial de ação. E eles também são conhecidos como encefalinas e endorfinas. Há três grupos de neuropeptídeos. O primeiro são os hormônios liberadores. Também são chamados de hormônios hipotalâmicos liberadores e inibidores. A maioria é liberador. Eles são produzidos no hipotálamo, que fica acima da hipófise, e eles são conduzidos pelo sistema porta-hipotalâmico-hipofisário, que é um sistema sanguíneo que une o hipotálamo e a hipófise. Eles estimulam, então, a adeno-hipófise, que é a hipófise anterior, a liberar os seus hormônios do sangue. É bom a gente lembrar a diferença da hipófise. A adeno-hipófise, que é anterior, ela produz hormônios e os libera no sangue depois que ela recebe os sinais do hipotálamo, que são esses hormônios liberadores que a gente está falando. A neurohipófise, que fica para trás da adeno-hipófise, ela não produz hormônios. A gente vai falar dela mais adiante. Os principais liberadores são o hormônio liberador do hormônio estimulador da tireoide, que é a tireotrofina, que é o TRH. Então, ele é produzido no hipotálamo, vai para a hipófise pelo sistema porta hipotalâmico-hipofisário, na adeno-hipófise, estimula a liberação do TSH, que é o hormônio que vai estimular a tireoide a produzir T3, T4. A gente tem o hormônio liberador da corticotropina, que é o CRH, que vai estimular a hipófise a liberar a corticotropina, o hormônio liberador do hormônio do crescimento, GHRH, e o hormônio liberador da prolactina, vai estimular a hipófise a liberar a prolactina. E é bom sempre para a gente não confundir os nomes, tipo TRH, TSH, CRH, GH. É bom a gente lembrar do nome original em inglês, que é o que origina a sigla. Segundo grupo, os peptídeos hipofisários. Agora a gente vai falar da neurohipófise. Os hormônios da neurohipófise não são produzidos ali, são apenas armazenados ali. São produzidos no hipotálamo, porque a neurohipófise ela é um prolongamento do hipotálamo. São neurônios que os seus corpos celulares estão no hipotálamo, no núcleo paraventricular e no núcleo hipotalâmico supraóptico, e eles se prolongam para a neurohipófise. Então, como a gente falou antes, os neuropeptídeos são produzidos no corpo e são conduzidos por todo o axônio. Esses dois hormônios é o hormônio antidiurético, que também é chamado de vasopressina, ADH, que ele vai fazer com que diminua a diurese, diminuindo a diurese, vai aumentar a volemia, aumentando a volemia, aumenta a pressão, por isso vasopressina. E a ocitocina, que vai ter atuação nas mamas, né, no leite. O terceiro grupo são os peptídeos do sono. Esse é o mais confuso de todos em questão de entendimento. Há muito ainda a ser pesquisado na neurofisiologia do sono, é uma das menos compreendidas. Até hoje não se sabe exatamente por que a gente dorme. É comprovado que há uma necessidade de dormir. Há estudos feitos em camundongos que, se eles ficam um certo tempo sem dormir, eles acabam morrendo. O que exatamente o sono causa, que é uma necessidade vital, ainda não é bem explicado. Então, esses peptídeos, eles são liberados em várias regiões basais do cérebro. Tem uma gama de neuropeptídeos. Eu elenquei três principais aqui, que é o peptídeo indutor do sono delta, a hipocretina e a melatonina. A melatonina a gente é o mais conhecido, a gente sabe que está ligado à pele, à luz solar, que é o que estimula o sono.
Lembramos que esse episódio foi baseado em duas grandes referências dentro da fisiologia. A primeira é o Tratado de Fisiologia, do Guyton, e a segunda é A Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, da Silver Thorne. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Ou então você pode acessar mais materiais e informações no site pedfisiologiaufspa.wixsite.com/educação. Tudo junto e sempre. Muito obrigado e até a próxima semana.